Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Neuropsiquiatria Infantil, de Giuseppe Pastura e Flávia Nardes dos Santos, é uma obra de referência clínica publicada em português pela editora Rubio. Com 256 páginas, o livro reúne uma perspectiva multidisciplinar sobre questões que afetam a saúde mental de crianças e adolescentes. Seu campo de interesse situa-se na interface entre pediatria, neurologia, psiquiatria, psicologia e fonoaudiologia, FOA, áreas que frequentemente precisam atuar de forma coordenada diante de queixas do desenvolvimento e do comportamento. A proposta anunciada da obra é apresentar conceitos contemporâneos de maneira clara e objetiva, voltados à prática diária. Em vez de se posicionar como leitura de divulgação para famílias, dirige-se sobretudo a profissionais envolvidos na avaliação, no acompanhamento e no encaminhamento de pacientes em idade evolutiva. Seu valor potencial está em organizar um olhar clínico que considere sintomas, funções cognitivas, comunicação, contexto relacional e desenvolvimento, evitando que dificuldades complexas sejam interpretadas por uma única especialidade ou por explicações simplificadoras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a neuropsiquiatria infantil como campo de integração entre desenvolvimento e saúde mental. A contribuição central de neuropsiquiatria infantil está em tratar as queixas psíquicas, cognitivas e comportamentais na infância como fenômenos que exigem integração clínica. Crianças e adolescentes não são versões reduzidas de pacientes adultos, suas manifestações dependem da idade, da trajetória de desenvolvimento, do ambiente familiar, das exigências escolares e das condições de comunicação. Por isso, uma dificuldade de atenção, linguagem, comportamento ou relacionamento não deve ser interpretada automaticamente como um diagnóstico isolado. Ela pode demandar observação das funções neurológicas, do estado emocional, da adaptação social e do percurso escolar. A composição multidisciplinar anunciada pela obra, envolvendo pediatria, neurologia, psiquiatria, psicologia e fonoaudiologia, é coerente com esse desafio. Cada área ilumina uma dimensão distinta, o pediatra acompanha a saúde global e desenvolvimento. A neurologia investiga aspectos do funcionamento do sistema nervoso. A psiquiatria considera sintomas e síndromes mentais. A psicologia ajuda a compreender comportamento e vínculos. E a fonoaudiologia contribui para a avaliação da linguagem e da comunicação. O objetivo não é dissolver os limites entre especialidades, mas favorecer diálogo clínico. Essa abordagem reduz o risco de avaliações fragmentadas e melhora a qualidade das decisões sobre investigação, acompanhamento e encaminhamento. Em segundo lugar, atenção, memória. Linguagem e percepção como eixos da avaliação clínica, o livro se insere em um campo no qual funções como atenção, concentração, memória, linguagem, compreensão e percepção sensorial são fundamentais para entender o funcionamento cotidiano de crianças e adolescentes. Esses domínios não operam de modo independente. Uma criança com dificuldade para compreender instruções, por exemplo, pode parecer desatenta. Outra que tem problemas persistentes de atenção pode não registrar adequadamente informações, o que repercute na memória e na aprendizagem. A avaliação clínica precisa distinguir essas possibilidades antes de atribuir um sentido único à queixa. A linguagem ocupa posição particularmente relevante porque organiza tanto a comunicação quanto a participação escolar e social. Alterações nessa área podem afetar a compreensão de demandas, a expressão de emoções e a capacidade de construir relações com pares e adultos. Da mesma forma, dificuldades perceptivas ou sensoriais podem modificar a forma como o paciente responde ao ambiente, levando a interpretações precipitadas de oposição, ansiedade ou desinteresse. Ao reunir especialidades com competências complementares, a obra favorece uma leitura funcional não apenas identificar um sintoma, mas investigar como ele interfere na autonomia, na escolarização, na convivência e no desenvolvimento. Trata-se de um raciocínio especialmente útil em atendimentos nos quais as queixas chegam de forma inespecífica, como não aprende, não obedece ou não se concentra. Em terceiro lugar, o contexto familiar, escolar e relacional na compreensão das queixas. Uma perspectiva neuropsiquiátrica consistente não se limita à observação de sintomas em consultório. as dificuldades de crianças e adolescentes aparecem, em geral, em cenários concretos em casa, na escola, em grupos de pares e em situações que demandam comunicação, regulação emocional e adaptação a regras. Neuropsiquiatria infantil se apresenta como referência para a prática cotidiana justamente porque o trabalho clínico nessa área requer transformar relatos dispersos de familiares, ou educadores e pacientes em hipóteses que possam ser avaliadas com cuidado. O funcionamento relacional é um dos aspectos mencionados no horizonte do campo. Ele importa não como medida abstrata de sociabilidade, mas porque dificuldades de interação podem repercutir no desempenho acadêmico, na participação em atividades coletivas e no bem-estar emocional. Ao mesmo tempo, conflitos familiares ou problemas escolares não devem ser tomados, por si sós, como prova de uma condição neuropsiquiátrica. Podem expressar estressores do ambiente, expectativas inadequadas à idade, barreiras de aprendizagem ou a interação entre vulnerabilidades individuais e contexto. O mérito de uma abordagem multidisciplinar é sustentar essa distinção, reconhecer que o ambiente pode agravar ou revelar dificuldades, sem reduzir a avaliação clínica a explicações exclusivamente sociais. Assim, a obra favorece uma prática que busca informações em múltiplas fontes e considera o impacto funcional real das queixas. Em quarto lugar, clareza conceitual para decisões de triagem, encaminhamento e acompanhamento. A proposta de apresentar conceitos modernos de forma clara e objetiva sugere uma função prática importante: oferecer linguagem comum para profissionais que atendem pacientes com queixas neuropsiquiátricas. Na rotina, muitos casos não chegam com uma pergunta diagnóstica bem delimitada. Podem envolver queda de rendimento escolar, agitação, retraimento, dificuldades de fala, esquecimentos, alterações de comportamento ou problemas na convivência. Diante desse quadro, clareza conceitual é necessária para organizar a anamnese, definir prioridades e reconhecer quando uma avaliação complementar se torna pertinente. Uma obra de referência não substitui exame clínico, instrumentos de avaliação, critérios diagnósticos atualizados, nem a responsabilidade profissional. Sua utilidade está em apoiar o raciocínio que liga a queixa, desenvolvimento, observação e encaminhamento, ao aproximar pediatria, neurologia, psiquiatria, psicologia e fonoaudiologia, o livro tende a ser especialmente relevante para situações em que a delimitação do problema ainda é incerta. O profissional pode avaliar quais sinais exigem investigação mais aprofundada, quais funções precisam ser examinadas e quais especialidades devem participar do cuidado. Essa organização é preferível a encaminhamentos automáticos ou a intervenções baseadas apenas no sintoma mais visível, para equipes e estudantes. O valor prático também reside em tornar mais precisa a comunicação entre áreas, favorecendo continuidade no acompanhamento e objetivos terapêuticos mais bem definidos. Por último, os limites de um manual clínico e a necessidade de individualização do cuidado como referência multidisciplinar. Neuropsiquiatria infantil é mais bem compreendido como instrumento de apoio à prática e não como roteiro capaz de resolver isoladamente a complexidade de cada caso. Queixas semelhantes podem ter significados muito diferentes conforme a idade, a história do desenvolvimento, a condição clínica geral, o ambiente escolar, a dinâmica familiar e as características de comunicação do paciente. Uma abordagem responsável precisa evitar tanto a minimização de sinais persistentes quanto a patologização de variações do desenvolvimento ou de reações a contextos adversos. Esse ponto é particularmente importante na saúde mental infanto-juvenil, em que rótulos podem influenciar expectativas de famílias, escolas e dos próprios jovens. O uso de conceitos clínicos deve, portanto, estar vinculado à avaliação cuidadosa, acompanhamento longitudinal quando necessário e discussão ética sobre intervenções. A perspectiva interprofissional destacada na apresentação do livro contribui para isso ao impedir que uma disciplina reivindique explicação total para problemas multifatoriais. Ainda assim, integração não significa soma indiscriminada de pareceres, exige coordenação, objetivos compartilhados e comunicação compreensível para responsáveis e pacientes. O leitor deve recorrer à obra como base conceitual e clínica, mantendo atualização por diretrizes, evidências recentes e protocolos locais. for. Essa postura preserva o principal sentido de uma referência dessa natureza qualificar perguntas e decisões. Em vez de oferecer respostas padronizadas para trajetórias de desenvolvimento que são sempre singulares. Em conclusão, neuropsiquiatria infantil é indicado principalmente a pediatras, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde que acompanham crianças e adolescentes com dificuldades de desenvolvimento, comportamento, aprendizagem, comunicação ou adaptação social. Também pode ser útil a residentes, estudantes em formação clínica e integrantes de equipes que precisam compreender melhor os limites e as contribuições de diferentes especialidades. Por ser uma obra técnica em português, seu uso mais adequado é como apoio à avaliação e ao diálogo profissional, e não como guia de autodiagnóstico para famílias. O benefício prático do livro está na ênfase em organizar queixas frequentemente sobrepostas. Atenção, memória, linguagem, percepção e relações sociais podem aparecer juntas e produzir impacto escolar, familiar e emocional. Tratá-las como compartimentos isolados tende a empobrecer a análise. A obra se diferencia de textos centrados exclusivamente em um transtorno, uma disciplina ou uma modalidade terapêutica por assumir, desde sua apresentação, uma estrutura multidisciplinar. Essa característica é relevante em neuropsiquiatria infantil, área na qual decisões de cuidado costumam depender de colaboração entre profissionais e de informações obtidas em vários contextos. Não parece ter a pretensão de substituir obras extensas de neurologia, psiquiatria ou desenvolvimento infantil. Seu posicionamento é o de referência clínica condensada, voltada à objetividade e à aplicabilidade diária, para leitores que buscam uma visão integrada do campo e uma base para formular avaliações, encaminhamentos e acompanhamentos mais coerentes. Esse foco constitui seu principal diferencial. Se você quiser apoiar Giuseppe Pastura, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!